Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, serei breve, senhor presidente, não vou ocupar nem o tempo regimental. Graças à curta memória do cidadão brasileiro, as más convictas promessas pomposamente formuladas na avidez das urnas vão se desmanchando sem a menor cerimônia. Os solenes compromissos eleitorais que, no calor da campanha, se apresentavam como juras de fidelidade eterna, hoje tripudiam sobre a ingenuidade de um eleitor cada vez mais impotente. Iludido por inverdades bem maquiadas e improvisações que se fantasiam de programas bem-sucedidos, o brasileiro comum, incapaz do exercício crítico da sua cidadania, acostuma-se a ver fluir ralo abaixo seus direitos básicos de dignidade, contentando-se com migalhas e assistindo passivamente à colossal e intrépida expoliação da riqueza nacional. Riqueza que é de todos nós. Riqueza que passa inescrupulosamente às mãos do crime organizado, num processo de corrupção que cresce de forma avassaladora, institucionalizada, sem o menor receio ou pudor. O resultado desta perversa cultura se demonstra evidentemente pelo constante rombos das contas públicas, pelo calamitoso descumprimento das obrigações estatais na prestação de serviços rudimentares de educação, saúde, segurança, pela insaciável proliferação de impostos, pela bomba relógio da Previdência Social, pela indecente tolerância do meio político para com os alarmantes níveis de corrupção. Muito embora, senhor presidente, todas essas evidências sejam comprovadas e medidas por meios de indicadores econômicos, existe um índice que acaba por consolidar e sintetizar sua ordem de grandeza. Mundialmente reconhecida, a dimensão desta grandeza costuma expressar-se como índice de crescimento ou produto interno bruto. É exatamente sobre o nosso índice de crescimento, ou melhor dizendo, sobre o nosso ínfimo índice de crescimento, que gostaria de falar mais particularmente. Durante os últimos meses, vem se tornando-se indefensável a posição assumida por nossas autoridades econômicas sobre a política de desenvolvimento e, mais especificamente, quanto às nossas metas de crescimento. A verdade é que nosso país vem patinando, o governo vem colocando a culpa mais e mais na crise internacional e cada movimento frustrado inventa um número novo para projetar na vã tentativa de encobrir o pífio desempenho da nossa economia. Prova disso, senhor presidente, é que conforme o IBGE, a economia brasileira avançou apenas 0,2% no primeiro trimestre deste ano. Isto abaixo, ou seja, está abaixo da mediocridade. Até as previsões mais sombrias variam de 0,3% a 0,7%. A leitura dos principais veículos especializados neste tipo de análise nos dá conta de que tivemos o pior desempenho mundo afora, ou seja, do mundo fora a Europa. Na comparação do primeiro trimestre de 2011, o Brasil foi o mais fraco dos BRICS. A alta do PIB, cidadão Armando Monteiro, foi de 0,8% no primeiro trimestre em relação ao igual período de 2011 que mesmo assim ficou atrás da China, 8,1%, ou seja, seu crescimento. Na Índia, 5,3%, a Rússia, 4,9%, e a África do Sul, 2,1%. Mesmo com a crise, alguns países desenvolvidos cresceram mais do que o Brasil. A Alemanha avançou 0,5% no primeiro trimestre, antes o período imediatamente anterior, deixando o crescimento da União Europeia em zero. Os Estados Unidos cresceram no mesmo ritmo, 0,5%, e o PIB do Japão avançou 1%. Lembro-nos de que este é o quinto trimestre seguido de expansão econômica inferior a 1%, de que isto não ocorreria, ou seja, não ocorreria desde a década de 1990. E não é só o PIB. A taxa de investimento caiu de 19,5% para 18,7%, sendo a meta anunciada pelo governo. Se chegarmos a 20%, ou seja, era chegarmos a 25%, para que não ficássemos tão refém das exportações. Consonante matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, o PIB agropecuário do primeiro trimestre deste ano caiu 8,5% em relação ao igual período de 2011. Desacelerou 7,3% em comparação ao quarto trimestre de 2011. Foi o maior recuo em 15 anos, senhor presidente. Segundo os dados do BNDES, o país deve ter 579 bilhões em investimentos em 8 setores industriais entre 2012 e 2015. O valor é 6% menor que os 614 bilhões estimados no ano passado para o período de 2011 a 2014. A queda será de 35 bilhões. A questão é que agora não podemos apelar para um crescimento baseado em políticas para aquecer a economia e estimular o consumo. Estamos com nossa população altamente endividada e não dá mais para expandir o crédito. O fato é que o elevado nível do nosso consumo, aliado às carências estruturais de oferta industrial e meios inadequados de escoamento da produção. Por exemplo, leva-nos a uma sinuca que nem a redução da taxa de juros pode contornar. O momento é bem delicado, senhor presidente, mesmo esquecendo as patologias, promessas não cumpridas de campanha, mesmo esquecendo as metas vitais e revista manipulados artificialmente fabricadas e ainda assim não atingidas. Mesmo apesar de tudo isso, agora chegou a hora da verdade, a hora de realmente apostarmos na tão propalada capacidade de gestão da nossa Presidenta da República, Dilma Rousseff. Para tanto, os olhos atentos do eleitorado, que começa a despertar para o óbvio, haverão de se voltar com os nossos, ou seja, como nossos, da classe política consciente e preocupada com o futuro, para uma solução que tire a economia do Brasil desta inconsequente rota rumo a um colapso ainda maior. Portanto, senhor presidente, estou muito preocupado e imagino que todos nós temos um pouco de conhecimento da economia, terão que estar preocupados diante dos fatos, dos acontecimentos e daquilo que nós estamos vendo todos os dias, sendo naturalmente não só relatado pelos grandes economistas, pela própria imprensa nacional. Mas eu concedo uma parte com muita honra ao senador Armando Monteiro.
Meu caro senador Jaime Campos, eu me congratulo com Vossa Excelência pelo seu oportuno pronunciamento, que contém uma análise do quadro da economia brasileira, sobretudo nesse momento que tem, que sem nenhuma dúvida registra uma desaceleração da economia, ou seja, há vários trimestres a economia brasileira vem perdendo impulso. E Vossa Excelência é muito feliz quando localiza grande parte desse problema na questão crucial, que é a questão do investimento. O Brasil vem se notabilizando por uma capacidade extraordinária de usar um amplo arsenal para estimular o consumo. No entanto, o investimento, que é o outro lado da moeda, porque quando não há um crescimento que equilibre investimento e consumo, nós vamos criando, por assim dizer, um desequilíbrio potencial, com risco de pressões inflacionárias, de uma série de problemas. E eu creio que Vossa Excelência fere o ponto mais importante, que é esse. O Brasil tem uma baixa taxa de investimento. Por quê? Porque nós temos estruturalmente condições hoje difíceis, na medida em que temos uma elevadíssima carga tributária que compromete a capacidade de investimento do setor privado. E do lado do setor público, o setor público, com essa expansão imoderada do gasto corrente, do gasto de custeio, o setor público não tem condições de investir. Então, se do lado privado a carga tributária inibe os investimentos e do lado do setor público o elevado gasto público subtrai recursos que deveriam ser aplicados na infraestrutura do país, né? E investimentos que pudessem efetivamente ter um caráter reprodutivo. Então, com isso, o Brasil fica condenado a crescer pouco. E essas medidas que vinham sendo adotadas para estimular o consumo começam a revelar que se esgotam, porque temos a essa altura um certo endividamento das famílias, o crédito que se expandiu muito já não pode se expandir da forma que aconteceu nos últimos anos. Então, eu acho que o pronunciamento de Vossa Excelência é muito oportuno, é lúcido, porque aponta realmente as causas estruturais do problema, mas eu acho, e tenho que ser justo nesse ponto, que o governo da presidente Dilma não está inerte, tem procurado adotar medidas para reestimular a economia. E, nesse momento, me parece importante considerar duas questões. O Brasil está entrando num período em que os juros e o câmbio já não estão tão desalinhados como estavam há algum tempo atrás. Ou seja, a taxa de juros começa a cair de forma firme e o câmbio começa a se desvalorizar, o que significa dizer que o setor exportador começa a ganhar fôlego com uma taxa de câmbio que é muito mais realista. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência, compartilho com as preocupações trazidas pelo seu pronunciamento e quero dizer que essa Casa tem que firmemente considerar sempre uma agenda importante para o país, que é uma agenda que tem que atacar essas questões estruturais que Vossa Excelência, em muito boa hora, traz ao debate. Eu me congratulo com Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Armando Monteiro, a sua parte enriquece aqui a minha fala na tarde de hoje. Vossa Excelência foi perfeito nas suas observações, notadamente pelo fato de que nós temos que compatibilizar entre o consumo, naturalmente, e os investimentos. Mas o que me causa estranheza, até certo ponto, senador Armando, é de que, há poucos dias atrás, aqui já teve discussão da matéria da criação de mais 60 ou 70 mil novos cargos no governo, novas vagas. O governo está chegando ao ponto da exaustão no que se diz respeito a investimentos. Se o governo investir, de fato, nós teremos sérias dificuldades. Mas eu tive uma notícia muito boa do senador Wellington Dias, numa conversa que tivemos há poucos minutos atrás, o senador Wellington Dias me dava uma boa notícia, dizendo que a presidente Dilma está preparando um grande programa de investimento, sobretudo, na questão de projetos. O Brasil, lamentavelmente, tem poucos projetos na prateleira. Feito isso, se a presidente, de fato, determinar os órgãos competentes para fazer os projetos executivos e lançar as obras tão necessárias, eu acho que o Brasil poderá, uma vez mais, sobrepor aquilo que está anunciado, que é uma grande crise na economia brasileira. Mas, de qualquer maneira, concluída a minha fala, senhor presidente, eu estou apostando que nós possamos ter, naturalmente, um novo encaminhamento nas nossas políticas públicas. O governo tem que reduzir a carga tributária, já conseguiu um grande passo, que foi a redução dos juros, no enfrentamento com os bancos privados, e que já deu bons resultados. Já melhorou, naturalmente, o câmbio, isso permitindo que a exportação nossa, que, lamentavelmente, também tinha dificuldade pelo baixo nível entre o real e o dólar, permitindo que desta feita agora nós chegamos a um ponto de equilíbrio. Todavia, nunca perdendo de vista o investimento que se faz necessariamente, principalmente na questão da logística, de um transporte mais barato. Podemos acabar reduzindo naturalmente também a questão da carga tributária, que tem que ser discutido urgentemente, aí a nossa economia vai ganhar um novo fôlego e certamente nós poderemos atingir os nossos objetivos de fazer uma economia forte, mas acima de tudo, uma economia que tenha solidez, para não ficarmos fazendo todos os dias aqueles arranjos, buscando soluções que não sejam permanentes, soluções momentâneas, e isso não vai resolver, com certeza, naturalmente, as nossas problemáticas, que, lamentavelmente, isso traz sério transtorno, principalmente na questão da geração de emprego e renda para o povo brasileiro, principalmente a classe trabalhadora. Mas eu concedo a parte ao senador Wellington Dias.
Bem rapidamente, meu querido senador Jaime Campos, eu quero apenas dizer que nós tivemos um diálogo com a ministra Miriam Belchior, exatamente nessa linha que Vossa Excelência traz. Eu acho que é uma preocupação para que a gente tenha o poder público como a grande âncora puxando o crescimento. Essa, aliás, foi a receita que nos permitiu impulsionar o Brasil na última década. E ela lembrou que o ano passado, em razão de vários problemas em diversas obras, a partir do projeto básico para o projeto executivo, a presidente Dilma tomou uma decisão que, do ponto de vista técnico, é até correta, que é de exigir o projeto executivo antes de dar início à obra. Qual é o problema? Um problema, Vossa Excelência foi governador, sabe, a dificuldade, a incapacidade que ainda temos no Brasil de dar condições de ter projetos executivos para tantas obras. Resultado, isso terminou reduzindo o ritmo, não é, que nós tínhamos em várias obras, inclusive do PAC, principalmente nessa área de transportes. Qual é o lado bom? O lado bom é que agora começam a receber, a chegar os projetos executivos, o segundo semestre tende a ter um ritmo mais acelerado e o próximo ano a previsão é de que a gente tenha já a plena normalidade. Espera-se com menos problemas nas obras que se iniciarem. É esse o ponto principal. Mas eu queria aqui parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema que é importante para o Brasil.
Agradeço a Vossa Excelência, Sandro Edson, e a notícia que nos traz, ela é alvissareira para toda a população brasileira, diante, sobretudo, da preocupação que nós temos. Mas, nesse caso, eu tenho a sensação de que é o caminho correto. Temos projetos, de fato, todos concluídos, para fazer a licitação, não licitar com projetos básicos, e amanhã depois trazer, naturalmente, sobretudo, aquela desconfiança de que os projetos, de fato, não retratam os valores praticados, que muitas vezes você é obrigado a fazer em licitação pública. De fato, Vossa Excelência me traz uma notícia boa, para mim e para o povo brasileiro, e espero que, de fato, recuperamos o programa num todo, para que as obras, com certeza, possam não só gerar mais emprego, aquecer a economia, mas principalmente melhorar as nossas ferrovias, as nossas hidrovias e principalmente as nossas rodovias do nosso país. Muito obrigado pela parte, muito obrigado, senhor presidente.